Olá, seja muito bem-vindo a este especial Eleições Autárquicas na RUM. Hoje connosco Bárbara de Barros, da candidata da CDU à Câmara Municipal de Braga. Tem 33 anos, é assessora de comunicação. Bárbara, muito bem-vinda à Rádio Universitária do Minho. Bárbara, que exerce atualmente funções de vereadora da CDU na Câmara Municipal de Braga, depois de ter substituído Carlos Almeida, que deixou o cargo este ano, é também deputada na Assembleia Municipal de Braga. Bárbara, é um novo rosto que a CDU apresenta aos bracarenses, depois então de dois mandatos consecutivos de Carlos Almeida, conseguiu a eleição para vereador durante dois mandatos consecutivos, ainda que sem pelouro, pelouros atribuídos das duas vezes. Bárbara, esta mudança de rosto considera que pode fragilizar ou fortalecer a CDU neste novo processo autárquico?
Olá, muito boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Cumprimento o auditório da RUM, naturalmente. Sobre esta questão, que já nos foi sendo colocada logo desde a substituição, no início deste ano, primeiro em regime de substituição, e suspensão de funções do Carlos e depois da renúncia que acabou por entregar, foi-nos sendo colocada várias vezes e, julgo até que num programa e numa entrevista ao Carlos, feita ainda enquanto ele era vereador, já falávamos também de uma necessária renovação e mudança de rosto. E a verdade é que me parece que a resposta para nós é muito simples, que é, julgo que reforça e que ajuda, por um motivo que é, não descartando naturalmente aquela que é a imagem associada, de um vereador como o Carlos Almeida foi no Executivo Municipal e como tinha sido também enquanto eleito na Assembleia Municipal e como tinha sido ainda também enquanto eleito numa Assembleia de Freguesia de São Vicente. São já muitos anos, de facto, de dedicação a este projeto e de trabalho e de um estilo pessoal e próprio que também acabou por imprimir na nossa forma de estar, mas que também não se distingue em nada daquela que é a forma de todos os outros eleitos da CDU. E, portanto, eu julgo que esse património do Carlos, por um lado, é um legado, e um ponto de, não diria de partida, porque este projeto tem já dezenas de anos em Braga e tivemos outros vereadores que também foram muito importantes e decisivos na melhoria das condições de vida dos bracarenses e que são amplamente reconhecidos. O Carlos foi mais um, e eu espero também poder contribuir para esse legado que um dia mais tarde passaremos a outros rostos e a outros protagonistas, como desde logo no resto da candidatura também fizemos, por exemplo, nas freguesias urbanas, que também apresentamos no novos candidatos e novas candidatas, muitos pela primeira vez candidatos pela CDU. Eu julgo que esta capacidade de rejuvenescimento e renovação só pode fortalecer um projeto como o nosso.
Bárbara, se for eleita, está disponível para alguma coligação, caso não exista maioria? Vamos imaginar que o PS vence as eleições, sem maioria absoluta, e precisa do apoio da CDU para essa mesma maioria. A CDU está aberta ao diálogo com outras forças políticas que possam aqui exercer um papel determinante no próximo Executivo Municipal?
A CDU está sempre aberta não só ao diálogo, como à assunção de qualquer responsabilidade que lhe seja atribuída. Nós concorremos às eleições com um projeto alternativo, um projeto político que tem medidas muito concretas, tem também uma base, de projeto político que é indissociável da nossa forma de estar na política, para servir as populações, não para nos servirmos a nós próprios. Temos uma postura que é também por si só distintiva, não procuramos os lugares pelo poder e pelos lugares, procuramos para satisfazer as necessidades das populações e, portanto, qualquer responsabilidade, a qualquer momento, que seja atribuída à CDU e que permita melhorar as condições de vida das populações e dos trabalhadores do Conselho, a CDU assumi-las-á. Sempre o dissemos, não há motivo nenhum para ser diferente agora ou no futuro, independentemente da correlação de forças que venha a resultar destas eleições autárquicas.
Valorizar os trabalhadores, melhorar a qualidade de vida e defender os serviços públicos são os eixos fundamentais da candidatura da CDU à Câmara de Braga. A precariedade dos trabalhadores municipais e a reivindicação de mais direitos continua a ser um dos desígnios da CDU nesta nova proposta eleitoral que apresenta aos bracarenses. Na vossa opinião, a Câmara Municipal de Braga não tem sido um exemplo a seguir nesta matéria. O que é que mudariam já?
De todo. Na verdade, esta maioria teve um histórico muito infeliz do tratamento dos seus trabalhadores municipais, desde logo com a aplicação das 40 horas semanais de trabalho, que a CDU várias vezes denunciou. Os sindicatos representativos dos trabalhadores municipais também assim o fizeram. Inclusivamente, houve uma ação em tribunal que veio favorecer aquela que era a posição de que as 35 horas é que deveriam ter continuado a ser exercidas. Posição essa e decisão decisão do Tribunal essa, que obrigou a Câmara Municipal a restituir as horas trabalhadas a mais dos trabalhadores, e ainda assim, hoje, há trabalhadores, nomeadamente os das empresas municipais e aqueles trabalhadores municipais da Câmara que estão cedidos em funções às empresas municipais, que ainda não receberam este valor que lhes é devido. Este é um processo com o qual nós não concordamos, sempre entendemos que as 35 horas deviam ser para todo o universo municipal e, portanto, a restituição da diferença da carga horária deveria ser feita de igual forma a todos os trabalhadores do universo municipal, independentemente da função que exerçam hoje, porque as empresas municipais ainda assim estão dentro deste universo. Esse desde logo foi um sinal que abriu um mandato e que manchou a relação com os trabalhadores. Ainda agora, muito recentemente com a pandemia, quando os trabalhadores do município ficaram em regime de disponibilidade, ou seja, perfeitamente alheio à sua vontade, a Câmara Municipal, a maioria no município, decidiu cortar o subsídio de alimentação e não o pagar. Na altura ainda o vereador Carlos Almeida propôs em reunião de Câmara que esse valor fosse restituído e que esse valor fosse justamente... Falávamos de um valor que a Câmara podia suportar, bastava haver vontade política para assumir este compromisso com os seus trabalhadores, aqueles que todos os dias dão a cara por um projeto municipal, ou seja, não há maioria nenhuma política que governe nenhuma cidade, nenhum município, sem contar e valorizar os seus trabalhadores. E estes sinais parecem-nos muito demonstrativos de uma relação que é, muitas vezes, de desconfiança. Estou-me a lembrar até daquele famigerado caso dos torniquetes à entrada. Toda esta forma, toda esta desconfiança com que se tratam os trabalhadores, e em muitos casos desrespeito pelos seus direitos laborais e pelo seu valor, mesmo esta vontade e esta obsessão por ir à letra da lei, negociar ao milímetro, quando se podia partir de um princípio que é o tratamento mais favorável ao trabalhador em todas as circunstâncias e, portanto, ainda falta restituir estas horas aos trabalhadores das empresas municipais e cedidos em funções, ainda falta restabelecer, diria assim, um ambiente de confiança que permita também no próprio local de trabalho os trabalhadores municipais sentirem-se bem no seu local de trabalho, sentirem que contribuem para um projeto, que estão a ser devidamente valorizados. Obviamente há aqui outras questões de valorização da carreira que não dependem só do município, mas em que o município pode ter um papel ativo. A progressão na carreira depende de avaliações que, de acordo com o regime de SEADAP, são por cotas, nem todos podem atingir a avaliação suficiente para progredir na carreira, isso é profundamente injusto, penaliza muito a progressão nas carreiras destes trabalhadores. O município pode ter um papel ativo também em contornar esta situação e, obviamente, desde logo também com a regularização dos contratos precários que ainda recorre no global do universo municipal.
Estamos em pleno arranque do novo ano letivo. Uma das propostas da CDU passa também pela preparação atempada dos concursos para os assistentes operacionais. Braga, à semelhança de outras autarquias, está a viver agora este processo. Considera a CDU que há uma evolução positiva nos últimos anos naquilo que respeita à contratação de mais assistentes operacionais para as escolas em Braga?
Houve algumas tentativas de reforçar um quadro que era negro nas escolas. Nós estávamos com um déficit e ainda estamos de muitos assistentes operacionais. Sabemos também que em muitos casos há um déficit, digamos que estrutural, até na própria contabilização, no rácio entre assistente operacional e a própria escola, porque não contabiliza muitas das vezes algo tão simples quanto a área geográfica de uma escola. Esta maioria conseguiu ao longo destes dois mandatos abrir alguns concursos, no entanto, fê-lo sempre muito em cima do joelho. E na altura, quando foi aberto o primeiro, nós alertávamos para o facto de aquele primeiro concurso, que já ia terminar já muito entrado no primeiro trimestre do novo ano letivo, significaria que as escolas abririam ainda com as insuficiências todas ao nível dos assistentes operacionais. Depois há especificidades desta colocação que fazem com que no ano letivo seguinte seja necessário substituir alguns, seja necessário substituir, por exemplo, aqueles que estão em regimes de contratos de emprego e inserção. E nem sempre esta Câmara foi capaz de atempadamente prever estas necessidades e perceber que a bolsa do primeiro concurso iria ser muito facilmente esgotada nas escolas do concelho e que precisaria, quase no momento da colocação dos primeiros, abrir um novo concurso para preparar o ano letivo seguinte. É sem dúvida uma prioridade para nós, até do ponto de vista do serviço e do... e da universalidade e do caráter universal da educação no concelho, parece-nos que essa é uma das principais prioridades, é reforçar as escolas com assistentes operacionais e meios humanos, mas também, e muito importante para nós, é uniformizar o serviço de refeições, que neste momento é tripartido, digamos assim, há algumas escolas cujo serviço é assegurado pela Braga Habita, ou seja, mais centralizado, vamos dizer assim, no município, mas há outros que estão entregues a juntas de freguesia, que por sua vez entregam associações de pais. Isto cria alguma diferenciação entre o serviço prestado, entre a qualidade do serviço prestado, e não nos parece justo que continuemos num modelo em que uma criança que estuda em determinado agrupamento escolar tem acesso a um serviço e uma criança que estuda noutro tem outro. O mesmo para as componentes de apoio à família, tanto as AFES como as CAFES, que são hoje, consistem num encargo extra para as famílias, e a nosso ver a escola a tempo inteiro tem que garantir precisamente isto, que a criança quando entra e sai da escola tem o acompanhamento necessário sem encargos extra para a família, e que as AECs, por exemplo, as atividades extracurriculares ou de enriquecimento curricular, aliás, são complementares aos currículos e são dadas por professores, o que não acontece hoje. A CDU foi a única força na Câmara Municipal que se opôs à transferência destas competências para fora do município, e hoje está à vista que há projetos educativos muito diferentes entre escolas e, portanto, defendemos que estas atividades são também elas, e porque devem ser complementares aos currículos escolares, são importantíssimas para a vivência e para as experiências que as crianças e os jovens têm nas escolas e precisam de ser garantidas de novo pelo município. Essa é outra das propostas que apresentamos para este mandato.
Em matéria social, insiste-se na proposta de mais creches, de mais lares, de centros de dia. No caso das creches, parece agora haver aqui uma sintonia entre as candidaturas para esta necessidade. Qual é a proposta da CDU especificamente neste sentido?
Nós já propomos a criação de mais serviços públicos de apoio às famílias há muito tempo. Aliás, se consultarem o nosso programa de 2017, essa mesma proposta é transposta daí, porque essas necessidades continuam a existir, não são uma novidade deste mandato. Custa-nos até em algum momento entender que algumas candidaturas e agentes políticos que têm inclusivamente responsabilidades ao nível da administração central virem propor a criação de creches quando esta é uma exigência nacional. Aliás, o PCP tem apresentado por diversas vezes esta proposta de criar uma rede pública de creches. Obviamente que os municípios podem ter um papel cooperante. O município, entretanto, está a desenvolver o tal projeto piloto das creches em várias freguesias, que nós acompanhamos. É uma preocupação, aliás, que já exprimíamos no nosso programa eleitoral e que mantemos. É preciso saber, de facto, quem vai gerir, de que forma, que encargos é que vamos ou não ter, mas a verdade é que é um serviço universal que deve ser garantido e que parece ser agora muito consensual que é necessário criar creches para mais crianças, mas as listas de espera e as necessidades não nasceram neste ano nem o ano passado, e as responsabilidades nacionais têm um peso muitíssimo importante, porque a administração central tem a responsabilidade de garantir um serviço como este, independentemente da cooperação do município em poder criar, desde logo, que é outra proposta nossa, desde logo creches e infantários para os trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores municipais, que resolveria também já aqui uma parte das necessidades de listas de espera. Diria que é não só o consenso, mas um daqueles consensos que são profundamente eleitoralistas num ano cujo objetivo é ganhar votos nas autárquicas e não necessariamente resolver um problema que há muito está identificado.
A habitação é outro tema caro e um problema também, que tem sido muito debatido este ano. O que é que defendem? Vamos começar por partes, olhando para o parque, para o bairro do Picoto. O que é que a CDU defende para aqui?
A CDU defende o realojamento de todas as famílias do complexo habitacional do Picoto. Estamos de acordo
que... E a extinção daquele bairro.
Precisamente. Estamos a falar, no geral, de um modelo que se provou absolutamente ineficaz do ponto de vista da criação de habitação social, um modelo que segregou mais do que integrou e, portanto, a própria formulação do bairro social é uma formulação que, essa sim, consensual, de que não resulta e não é não pode ser uma aposta para o futuro. No caso do complexo habitacional do Picoto, estamos a falar de uma segregação física muito particular. Para além de estarmos a falar de um local. Não podemos falar de condições de habitação ali. Aqueles edifícios não foram criados para habitação permanente, no entanto, vivem lá famílias há dezenas de anos. Acompanhamos a necessidade de resolver algumas das infiltrações, por exemplo, que há em algumas das casas. O realojamento para os edifícios que estão em perigo de derrocada já está a ser feito. No entanto, nós defendemos que a solução definitiva não se vai resolver com uma reabilitação propriamente dita daquele bairro, porque aquele complexo não pode continuar a existir ali, porque o estigma e a segregação associadas a este local não vão ser resolvidas com uma requalificação. O que nós defendemos é que aquelas famílias sejam realojadas, distribuídas por todo o concelho, devidamente integradas. A maior parte daquelas famílias quer também sair dali. Entre o investimento que a Câmara vai fazer na reabilitação daquele bairro e o investimento que deve fazer, e que também propomos no nosso programa, com todos os esforços que sabemos que isto acarreta, mas estamos a falar de uma área que precisa de soluções e estamos a falar de uma prioridade que é muito clara para nós, que é a habitação social, que precisa de um investimento muito claro e sem medos, mas estamos a falar de respostas sociais que precisam de ser dadas e, portanto, tanto para o complexo habitacional do Picoto e o realojamento daquelas famílias, como para resolver a lista de espera de famílias que aguardam habitação social, é preciso que a Braga Habite concretize as reabilitações dos fogos que tem neste momento disponíveis, que são cerca de 30, 40, e eventualmente que invista em novos fogos para disponibilizar para esta medida de apoio em concreto. Há outras medidas que estão a resultar, como a Rada, que teve um reforço significativo de verba e que tem dado resultado, mas as prioridades que traçamos para a habitação são resolver o problema da habitação social. Por outro lado, há outra medida que nos parece muito importante e que iria ajudar a regulamentar este mercado livre da especulação imobiliária, que tornou os preços dos arrendamentos em Braga absolutamente proibitivos, e também os de compra e de aquisição de imóveis e de fogos, que seria a Câmara Municipal poder fazer algumas construções a custos controlados para permitir introduzir aqui este fator de uma renda mais adequada aos rendimentos da população.
A coligação Juntos por Braga, nesse sentido, mudou a estratégia muito recentemente, há poucos dias, para aquele espaço em Ferreiros que tinha anunciado a construção de casas a preços acessíveis, já o projeto já será diferente
já reduz para 30%.
Juntos por Braga propõe mais projetos desta natureza noutros espaços. É uma visão errada na ótica da CDU?
Foi um recuo inaceitável. Este projeto, digamos assim, ou esta intenção de construir ali naquele terreno municipal habitação a custos controlados para resolver uma lista de famílias identificadas como de realojamento urgente, e isto foi-nos explicado várias vezes em sede de Executivo Municipal, tanto quando discutimos a Estratégia Local de Habitação, quando mais tarde este assunto em particular e até o desagrado e o impacto que isto teve junto de alguns dos moradores acabou por também vir a público e a discussão, ficou claro que havia uma aposta e uma prioridade do município, não tendo encontrado outras alternativas junto de fogos de outros proprietários que não quiseram arrendar a famílias que necessitavam deste realojamento urgente. O município entendeu que naquele local, e não se tratando da criação de um bairro social, ao contrário do que muitas vezes também foi publicitado, decidiu fazer uma construção de custos controlados para realojar estas famílias cuja urgência estava mais do que identificada. Nós acompanhámos na altura esta decisão, alertámos para o facto de não podermos cair no erro de construir novos bairros, compreendemos que aquele caso seria um ou dois prédios, porque o projeto ainda nem sequer estava apresentado, que estariam perfeitamente integrados na sua envolvente. Ou seja, não havia nada que indicasse sequer que haveria uma especial transformação da coesão social ali naquele local. E mesmo que houvesse, nós defendemos que em qualquer realojamento, seja por que motivo for, deve haver um acompanhamento social que garanta a devida integração, seja de que família for que vai para a freguesia e o local e o prédio, neste caso. Agora, parece-nos absolutamente injustificável que, afinal, depois desta intenção, depois de definir esta prioridade, esta maioria ceda a uma falta de negociação e uma falta de compreensão e de informação por parte de alguns moradores, e vem agora recuar e dizer que, afinal, vai haver uma asta pública para aquele espaço e que a única garantia que vão conseguir é 30% de habitação a custos controlados. Mesmo que haja outras soluções, esta era supostamente, e de acordo com esta maioria, a que estava mais próxima de se realizar. Portanto, vamos continuar a aguardar por novas soluções, mas se as novas soluções passarem por um processo idêntico a este, então nunca teremos construção de custos controlados em Braga, acabaremos por não conseguir resolver estas prioridades.
Saltamos agora para a área da cultura. Começamos pela Fábrica Confiança, mais uma mudança naquilo que poderá ser o futuro deste projeto. A CDU tem uma visão muito clara sobre esta matéria.
Certo, nós acompanhamos, obviamente, todas as decisões que mantenham, porque assim o defendemos desde o início, a Fábrica Confiança na esfera pública, na esfera municipal, e o que temos acompanhado neste último mês, ou nas últimas semanas, pela intenção da Universidade do Minho aproveitar o PRR para instalar ali no logadouro da Fábrica Confiança uma residência universitária. Vemos com bons olhos uma solução para um problema que está muito identificado também na cidade, quer pela universidade, quer pela associação académica, quer pelo próprio município, de resolver a falta de camas para estudantes, ou seja, um problema de habitação muito específico que precisa de soluções. É verdade que houve outras soluções postas em cima da mesa. Aqui há 2 anos falou-se da Dom Luís de Castro, que seria uma possibilidade. Percebeu-se depois que para adequar aquele edifício a uma residência universitária seria muito mais complexo do que até o edifício da Confiança, que desde logo tem o privilégio de estar ao lado da universidade e que pode, a nosso ver, continuar a contribuir, mesmo com esta nova, o novo uso, pode continuar a contribuir para aquele objetivo inicial de unir o centro da cidade à Universidade do Minho e ainda de manter um uso cultural, porque continua a fazer falta equipamentos culturais na cidade, e a Fábrica Confiança continua a ser para nós, nomeadamente a parte da fábrica que hoje está em ruína, chamemos-lhe assim, poderá ser uma oportunidade até do município aproveitar o investimento que a Universidade vai fazer no logadouro com a construção da nova residência, aproveitar para instalar ali algum uso cultural que a nosso ver é perfeitamente coabitável com a residência.
Falando desta ligação da Universidade à própria cidade, passamos já para a mobilidade. Rua Dom Pedro V, Rua Nova de Santa Cruz, uma separação com excesso de velocidade aos olhos de toda a gente. Esta matéria também tem sido muito discutida. Como é que a CDU resolveria este problema de tráfego intenso naquela via e que solução é que teria apresentado para esta ligação entre as duas zonas?
Há muitos anos que defendemos uma ligação direta entre essas duas ruas. Houve, desde 2013 até esta parte, houve várias soluções apresentadas, estudos que foram sendo feitos por esta maioria para ou colocar semáforos ou um túnel, mas que houvesse ali uma ligação, e naturalmente isto significava uma intervenção de fundo na Avenida Padre Júlio Fragata. O que aconteceu este ano, justamente em ano eleitoral, no entanto, a única intervenção que ali foi feita, ao invés de, como nós defendíamos, reconfigurar aquela via com medidas de acalmia de trânsito, com passadeiras de nível, com semáforos para podermos ter um uso mais urbano, digamos assim, e com muito menos velocidade associada, isto obviamente teria de ser sempre acompanhado por outras medidas que há muitos anos defendemos também, como retirar o tráfego de atravessamento da cidade, não só naquela via como noutras, ou seja, a cidade já cresceu demasiado para lá daquela que é considerada a via rápida e, portanto, precisamos de criar essas acessibilidades fora do centro da cidade e reconfigurar todas estas vias. Esta seria uma das prioridades e uma das principais reconfigurações a fazer naquela zona. O que acabou por acontecer é que a intervenção que, entretanto, foi finalmente feita naquela avenida foi uma repavimentação e uma alteração no separador central que veio reforçar a separação e a barreira física daquela via e, em vez de acalmar, em vez de criar medidas de acalmia de trânsito, fizemos o contrário. Está mais do que provado do que a separação física, quase semelhante a uma autoestrada, numa via destas, vai aumentar a sensação de capacidade de velocidade e, portanto, estamos a agravar um problema ao invés de o começar a resolver. Bem sabemos que a resolução não é mágica, nem é de um dia para o outro. Como dizia há pouco, o tráfego, retirar o tráfego do atravessamento da cidade de Braga também requer uma forte aposta nos transportes públicos e nos modos suaves, na criação de ciclovias devidamente separadas e não estas pop-up que não oferecem segurança absolutamente nenhuma para quem quer usar como alternativa à bicicleta ou outro meio, outro modo suave de transporte. E, portanto, estas medidas têm de estar integradas numa estratégia que vá alterando o paradigma que hoje cria e que hoje se centra no uso do automóvel individual e que vá mudando o paradigma para o uso dos transportes públicos, desde logo com corredores exclusivos, como propomos também na CDU para a TUB, até para que a TUB possa cumprir efetivamente os seus horários e ser cada vez mais convidativa ao uso por parte dos utentes, porque ninguém quer trocar o automóvel por um autocarro quando tem que estar na paragem mais de meia hora à espera, sem saber se o autocarro vem ou não vem e que tem horários para cumprir e tem de compatibilizar com a sua vida profissional, com a escola, com o lazer também, com as atividades culturais da cidade. Esta é uma estratégia que tem que ser absolutamente integrada e embora não seja mágico, também não é impossível de concretizar. Aí estão as medidas que propomos para resolver.
BRT tem sido muito falado também, é um projeto apoiado pela CDU.
O BRT é um projeto que já esteve em cima da mesa, na altura até foi apelidado por esta maioria como demasiado visionário e um pouco irrealista. Entretanto, surge para um aproveitamento de fundos comunitários, não temos nenhuma dúvida disso. Desde logo, relativamente à ligação que o BRT pode fazer entre Braga e Guimarães, a CDU há anos e décadas que defende a ligação ferroviária entre Braga e Guimarães, que é mais do que urgente e mais do que necessária. E depois o necessário fecho da malha no quadrilátero urbano também. Não se justifica que dois concelhos como Braga e Guimarães, que partilham inclusivamente uma universidade, não tenham uma ligação ferroviária direta. E, portanto, para nós a resolução da ligação entre os dois concelhos tem que passar pela ferrovia. Não nos parece que o BRT possa vir substituir aquela que é a melhor solução e a mais económica e a mais ecológica também, porque o comboio continua a ser o transporte menos poluente. Relativamente ao BRT dentro da cidade, é uma alternativa que acompanharemos caso ela venha aumentar o serviço público e a mobilidade e facilitar e incentivar o uso do transporte público. Por outro lado, também sabemos que não temos sido capazes de o fazer no município de Braga, porque nós, durante estes 8 anos, não conseguimos aumentar um único autocarro da frota. Fizemos renovações de frota, mas através de subsídios e de fundos comunitários que obrigavam ao abate de antigas viaturas, ou seja, todas as viaturas novas que foram adquiridas serviram para substituir viaturas antigas. Durante estes 8 anos não houve aposta ou investimento numa única nova viatura. Isto significa não apostar em novas linhas, significa não alargar o serviço dos autocarros e, portanto, qualquer solução de mobilidade para o transporte público de reforço de linhas que seja capaz de retirar o uso do automóvel do centro da cidade, por exemplo, aplicando também a proposta que inclusivamente está no plano de atividades para 2021 desta maioria, que não nos parece que vá agora a tempo de ser concretizado, mas que é uma proposta também com dezenas de anos da CDU, que é a criação de parques de estacionamento fora do centro da cidade, com a devida articulação dessa mesma rede de transportes, que permita uma ligação ao centro da cidade, mas também permita uma ligação entre as freguesias da periferia, que não seja um movimento apenas pendular como existe hoje, sendo que há muitas, as mais afastadas, até que têm horários 2 ou 3 vezes por dia apenas e apenas para o centro. Precisamos de uma rede que sirva todo o concelho, que ajude a harmonizar a coesão social e territorial, que sirva às populações e que possa então permitir, sim, seja com a implementação do BRT no centro da cidade, seja com o reforço de outras linhas nas freguesias mais longe, e outra proposta que temos é reduzir o tarifário precisamente para essas freguesias, que foram as que mantiveram, depois da redução da tarifa e da alteração do tarifário que foi feita este ano através do regime PART, foram as únicas que mantiveram os valores e são precisamente aquelas populações que são mais penalizadas por menos oferta de serviço público de transportes. Precisamos de olhar para o concelho e para a oferta de transporte público como o investimento a fazer nos próximos anos. Ricardo Rio já disse, é verdade que a aposta e a prioridade vai ser a mobilidade, mas a aposta na mobilidade vem já desde 2013. E embora ainda atual Presidente da Câmara também tenha justificado todas as propostas que não concretizou nestes 8 anos, como sendo um projeto de 12, parece-nos que é a desculpa certa para justificar aquilo que nestes 8 anos não foi cumprido. E o que não foi cumprido foi a renovação e o reforço das linhas de transportes públicos, e a resolução de questões de mobilidade como a Nó de Enfias ou a Padre Júlio Fragata, porque, na verdade, aquilo que foi mexido não foi para resolver. Em 8 anos não se resolveu.
Em matéria ambiental, o Rio Oeste em 8 anos está melhor ou pior do que estava?
Não podemos dizer que está pior. No entanto, é inadmissível que continuemos a ter constantes descargas poluentes e que a devida fiscalização não seja feita e obviamente, o mais recente episódio é bastante complexo, envolve já uma queixa-crime, até por parte da empresa municipal, mas ainda assim estamos a falar de descargas mais do que sabidas que acontecem, que existem. Esta maioria, há uns anos, dizia até que já tinha identificado os prevaricadores e então, se as medidas de fiscalização não estão a funcionar, se não há forma, nem não há garantias de conseguir acompanhar estas descargas, é preciso criá-las, porque não podemos continuar a permitir a impunidade dos crimes ambientais que são feitos ali, como os que são feitos no Rio Torto, na Ribeira de Panoias e no Rio Cava também. E nesse caso sabemos bem que o principal poluente é a AGER, a empresa municipal que trata dos resíduos e das águas.
A AGER, a empresa para a qual defendem a remunicipalização já há muitos anos, um tema que agora sim está também...
O tal outro que eu dizia que pareceu ganhar um consenso por parte das forças que privatizaram os 49% da AGER, por parte das forças, tanto o Partido Socialista com uma coligação Juntos por Braga, que rejeitaram a proposta da CDU de remunicipalização desta empresa e que hoje, em pleno ano eleitoral, vêm concordar e consensualizar esta postura da necessidade da remunicipalização. Mas a verdade é, se tivéssemos decidido remunicipalizar em 2013, em 2014 ou em 2015, podíamos ter alocado as verbas suficientes, de ano para ano, paulatinamente, gradualmente, podíamos ter alocado muitos dos que são os lucros desta empresa para um investimento como a remunicipalização, para ser possível canalizar os recursos desta empresa, não na divisão dos dividendos do consórcio de privados, mas recanalizá-los para o serviço prestado, para a melhoria do serviço prestado, para a diminuição da tarifa da água, das taxas de resíduos e, naturalmente, devolver à AGER, à gestão pública, porque isso significa devolver à AGER às populações.
O que é que será um bom resultado para a CDU nestas eleições autárquicas?
Reforçar o nosso resultado em todas as freguesias e na Câmara e na Assembleia Municipal também. Independentemente do resultado, a nossa postura mantém-se precisamente a mesma e sabemos que a CDU faz falta em cada um destes órgãos e isso é nítido e é comprovado por qualquer bracarense. Portanto, sim, um bom resultado seria poder reforçar a votação na Câmara Municipal e garantir, se conseguíssemos garantir dois vereadores ou mais, como costumamos dizer, se um vereador da CDU faz tanta diferença na qualidade de vida dos bracarenses, mais vereadores da CDU significariam sempre um reforço desta voz ativa das populações e dos trabalhadores. E o mesmo para todos os órgãos autárquicos.
Muito bem, obrigada, Bárbara. Foi então a entrevista com a Bárbara de Barros, candidata da CDU à Câmara Municipal de Braga. Esta semana ouvimos as propostas dos 8 candidatos nestas eleições autárquicas em Braga, marcadas para 26 de setembro.